Luiz, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios, na Rádio Senado. Parabéns pelo lançamento do livro A Lei que Ensina a Fazer Leis. Qual que é o grande objetivo dessa nova publicação?
Os ouvintes da Rádio Senado, uma alegria falar sobre esta obra, A Lei que Ensina a Fazer Leis. Em verdade, nós precisamos ter leis com qualidade e impacto social positivo, porque cada lei vai mudar o destino das pessoas.
Mas o que está acontecendo na prática? As leis que estão saindo do Congresso não estão boas o suficiente?
Nós temos uma inflação legislativa. Há uma crise de leis instaladas em nosso país de modo silencioso, tanto que, se somarmos as esferas municipais, estaduais e também a federal, encontraremos mais de 10 milhões de normas jurídicas espalhadas e que nós não conseguimos sequer fazer a consolidação das mesmas. E esta obra, ela visa justamente oferecer dicas, oferecer de modo prático, simples e eficiente, no sentido de que as leis, elas têm uma estrutura, uma forma, e com isso tem a linguagem simples, clara, objetiva e precisa.
E que seja uma lei constitucional, né?
E disso daí nós podemos observar que o Supremo Tribunal Federal, atuando como legislador negativo no sentido do sistema de freios e contrapesos,
é de ser um revisor e de estar ali atento para que a Constituição seja cumprida, né?
Perfeito. Então, por vícios de inconstitucionalidade, vícios de iniciativa, ou até mesmo a colocação nas leis de determinados dispositivos que são normas intrusas, né? É o que se chama das emendas jabutis, né? Que no passado aconteceu muito em medidas provisórias aqui no Congresso Nacional.
O que que motiva essa profusão de tantas leis e às vezes até leis repetitivas, desnecessárias que a gente vê aqui no país?
O professor José Afonso da Silva até comenta em seu livro Processo Constitucional de Formação das Leis que as leis partem da necessidade do povo. Claro que os legisladores que vêm a defender os interesses da comunidade adequam aquilo que a realidade vem trazer para dentro das casas de leis. Mas tudo isso deve ter um certo cuidado, né? Porque senão banaliza muito. Nós temos leis que são repetidas, leis que já alteraram outras e não fizeram uma consolidação, leis que a gente encontra que não tem mais nenhuma validade, não foram nem sequer recepcionadas pela Constituição Federal. Isso inviabiliza até mesmo a sociedade e causando insegurança jurídica. Por isso o ativismo judicial ou a judicialização até mesmo do processo legislativo.
Ou seja, você acaba criando uma confusão legislativa que depois é difícil desatar o nó, né?
E essa confusão, ela pode ser recompensada com o legislador que fizer uma consolidação, né, então, daqueles temas que são mais apropriados, né? Então, se houver a promulgação de uma lei, é que pelo menos três outras sejam retiradas de circulação. Com isso, evitaríamos uma crise das leis, né, que nós temos aí.
Bom, aí você já nos apresenta uma primeira dica para melhorar esse nosso sistema, ou seja, com a aprovação de uma lei, você retira outras três e vai tornando o sistema mais funcional e racional. Que outras dicas você apresenta aqui no seu livro?
Nós colocamos a formatação, a estrutura, onde a lei orienta que nós devemos ter a epígrafe com a sua ementa, o preâmbulo e bem como o enunciado do objeto, o que se chama da parte preliminar. Depois a parte normativa e a parte final. E nessa parte final, Floriano, a gente observa o seguinte, que até hoje encontramos certas redações, né, então daquele clichê, revogam-se as disposições em contrário. Se você revoga aqui um dispositivo de uma lei e daí, portanto, você não assinala qual o dispositivo daquela lei, ela pode estar referindo-se a outra. Nós temos aqui um emaranhado, né, uma teia de aranha das leis, que se nós colocarmos uma que esteja lá em 1990, que faz referência à remissão a uma de 1992 ou 95 e 2010, quer dizer, então elas são entrelaçadas. Se revogar um dispositivo, disposições do contrário, pode revogar tudo.
O ideal seria o quê? Não simplesmente não colocar ou dizer revogam-se os dispositivos tais, tais e tais?
É como a lei determina. Se for revogar o artigo 10 da lei 2028, quer dizer, então teria que colocar especificamente qual dispositivo que está revogando.
Então, isso demanda uma pesquisa prévia para se saber quais são os dispositivos sobre os quais você está falando.
Esse planejamento resultaria numa pesquisa bem intensa e, com bom cuidado, o legislador ele poderia aprovar projetos de consolidação nessa área e ficaríamos aí com um universo de leis bem mais enxuto.
Este livro aqui, A Lei que Ensina a Fazer Leis, você também trata da redação legislativa, ou seja, como você escreve da melhor maneira uma lei e quais seriam as melhores formas para se fazer uma boa lei?
Há necessidade de que a linguagem ela seja simples. Então, em vez de você falar o edil, fala o vereador. Em vez de falar o alcaide, né, que é o prefeito, em vez de falar, então, determinadas expressões não usuais.
O que, que seria o ideal? É você ter uma lei mais genérica, que não entre tanto nas questões técnicas e deixar essas questões técnicas para um normativo infralegal, ou você absorver essas questões técnicas dentro do corpo da própria lei?
Justamente isso. A lei, sendo ela ordinária, lei complementar, precisam ser dados por princípios. Deixando, então, para cada órgão responsável em seus decretos, em suas instruções normativas, em seus avisos, assim considerados, de maneira a especificar como deve ter aquela normatização.
Ou seja, deixar a lei mais para os princípios e deixar para as resoluções e outras normativas as questões mais técnicas, né, para simplificar. Ô Luiz, olha, muito obrigado pela participação aqui nessa entrevista da Rádio Senado. Parabéns pelo livro, boa sorte, né? Parece que ele vai ser lançado em Brasília em breve e talvez em outras cidades do país também.
Sim, convidamos a todos que desejarem no dia 12 de dezembro, às 18h30, no hall da Biblioteca do Senado Federal, estarei lá à disposição daqueles que assim quiserem. Sempre lembrando, só para com a sua oportunidade dizer, que a lei é uma ciência e a sua produção é uma arte. Ao aprendermos as regras, seremos tecnicamente grandes artistas.